Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kiepp, fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, a ciência que faz a unificação da ciência com a filosofia e a teologia. Nossos programas de rádio, de TV, nossos jornais, nossas mídias de comunicação dessa ciência estão acessíveis a todos na internet, na YouTube, no nosso site www.stop.org.br. Nossos cursos também, logo vocês poderão encontrá-los num só portal, portalkieppacheco.org. E aí vocês terão acesso a todos os sites das nossas atividades que aplicam a ciência kepiana em diversas áreas. Na medicina psicossomática, na odontologia psicossomática, no turismo até, nas imersões, no ensino de idiomas, nos cursos de pós-graduação, nas terapias individual e de grupo. Enfim, é uma gama muito grande de conhecimentos aplicados à nossa vida diária, para que a gente possa buscar a desinversão da humanidade. Não somente a desinversão dos valores, algo, um conceito que já está bem entranhado na nossa sociedade, desde que Kiepp começou a levantar esse assunto no ano de 1977, ano que ele fez a descoberta desse fenômeno da inversão psíquica. Nós, seres humanos, estamos invertidos. Nós temos como que uma tendência na nossa natureza já deturpada, uma tendência de gostar e escolher tudo ao contrário, para nós e para os nossos semelhantes. Então, nós sempre achamos que a fantasia é melhor do que a realidade, que o amor é algo que nos humilha, que nos enfraquece, e que a arrogância é algo que nos dá força. Mesmo que a gente condene, né, as pessoas arrogantes, a nossa arrogância é um fato inconteste que só é começada a perceber mesmo quando se faz uma investigação mais profunda no nosso interior. E para isso nós temos os nossos cursos, a terapia kepiana, que visa justamente essa conscientização para que haja essa libertação. Então, essa desinversão de valores, mas também a desinversão de percepção, porque nós percebemos, captamos o mundo ao contrário. As pessoas que são boas, que nos ajudam, que nos trazem consciência, geralmente são aquelas que nós mais rejeitamos. O ser humano rejeita os pais, os professores, aqueles que, pela sua bondade, pela sua disciplina, pelo seu esforço, nos ajudam a sermos melhores, mostrando direta ou indiretamente os nossos erros, os nossos vícios, os nossos pecados, a nossa patologia, nossos enganos. Então, toda pessoa que ameaça com a sua bondade, a nós mesmos, pela visão da nossa maldade, nós percebemos essas pessoas como aversivas, queremos longe. Então, a gente se cerca daqueles semelhantes, entre aspas, ou dos inferiores, que não nos trazem nenhuma consciência de nada, simplesmente só alimentam a ideia que nós fazemos de nós mesmos, de perfeição, de grandeza, né? Esse narcisismo que o ser humano tem. Bom, eu estou aqui falando com os senhores conceitos que em si só já são muito terapêuticos, mas isso tudo está na bibliografia de Kiepp, está nos cursos que nós damos e que realmente podem transformar e transformam a vida de quem tem a sua experimentação. Dr. Kiepp,
nós estávamos vendo hoje um programa da History Channel, né? que é feita pelos americanos, e eles fizeram um estudo, uma pesquisa sobre os chamados pecados capitais e sobre, principalmente, a questão da soberba, né? Do orgulho, né? Então, eles mostram lá como, em geral, né? O americano mostra que tudo é válido. Então, no início, mostra o aspecto da soberba, sim, do Lúcifer, né? Que o Lúcifer não quis se adaptar à vida normal que Deus lhe deu, né? Porque ele foi criado por Deus. Então, em vez dele seguir o padrão, assim, espiritual apropriado, ele quis ele próprio ficar no lugar de Deus. Então, aí é que começou a aparecer o que se chama agora de soberba, né? De orgulho, de pessoa que se acha acima de tudo e que não obedece lei nenhuma. Mas a questão é interessante que, no final do programa, eles mostram que a soberba teria um aspecto positivo, que é o aspecto, assim, da pessoa empreendedora, que é a pessoa que sabe fazer. E não é bem assim. Então, o que acontece é que há uma confusão muito grande na questão da liberdade, né? A liberdade do ser humano não é para fazer o mal, né? E se na soberba a pessoa se coloca muito acima de tudo, é evidente que ela se idealiza demais e ela nunca produzirá algo assim de valor. Por quê, né? Porque ela saiu tanto fora assim da realidade, saiu tão assim longe, né? Da verdade, do bem, né? Da beleza, que ela acha que ela vai criar uma nova forma assim de existência, de beleza, uma nova forma de vida, né, de realização. Então, é nisso que se distingue, né, a pessoa muito assim doente. A gente nota que aquilo que a gente chama de demônios, né, de Lúcifer, é muito comum a gente notar a existência desses vícios, né, nos hospitais psiquiátricos, quando a pessoa é muito assim fortemente atacada pelas doenças, né? Quando a pessoa é muito assim orgulhosa, ela cai num estado assim de inatividade muito grande. Então, o que acontece? Em vez dela viver o que é real, né? O trabalho dela, e o trabalho, como os senhores devem assim perceber, é que o trabalho que se realiza, seja ele qual for, é um trabalho que deve ser realizado até com prazer, né? É um trabalho que, assim, que até serve para distrair, para prazer, assim, da vida cotidiana. Agora, se a pessoa é muito, assim, idealizada, se ela pensa numa forma de vida que não existe, né, que eu chamo, assim, de idealização projetiva, por exemplo, a pessoa pensa em ter uma hora 2-3 milhões assim de dólares, de reais, né? Que é o nosso dinheiro. Então, é uma pessoa praticamente fora da realidade, né? E a gente pode dizer que 90% da humanidade é dirigida para viver fora da realidade. Então, o indivíduo pensa, né, que ele, se dedicando a uma forma de vida assim diferente, ele vai mudar o mundo, que ele vai, vamos dizer, causar uma reforma geral para a humanidade, mas só no, nas ideias, né? E no trabalho ele não faz nada, na ação diária, né? No esforço diário. E, vamos dizer, a realidade, a saúde, o bem-estar, né? Até a alegria é a pessoa que gosta daquilo que faz, que dá valor, né? Que não pensa em fazer outra coisa. Então, a gente nota o seguinte, no caso nosso aqui do Brasil, né? A pessoa mora no Brasil com todos os defeitos que tem, mas ela imagina que indo para Estados Unidos, ou primeiro mundo, a Itália, Portugal, ou qualquer país da Europa, então lá ela iria ter um padrão altíssimo de vida, um bem-estar incrível, notável. E isso é que se chama, né? A idealização projetiva. A pessoa sempre projetar uma ideia fora da realidade, da cabeça, e pensando que vai, na prática, realizar aquela ideia. E não que a pessoa feliz, né? A pessoa equilibrada, a pessoa normal, é aquela que fica no trabalho que ela faz, vamos dizer, na profissão que ela aprendeu, e insiste em fazer cada vez melhor isso. Porque a vida do ser humano é uma vida muito rápida. Então, se o ser humano não ficar numa coisa só, desenvolvendo aquilo, a pessoa não terá tempo, né, de realizar nada. Eu digo nesse sentido, né? Não da pessoa ficar parada, né? Da pessoa ficar admirando o que faz, mas dela melhorar, desenvolver, criar novos meios para realizar aquele trabalho, aquela função. E se cada pessoa perceber que no que faz pode melhorar muito, então ela vai conseguir uma melhora incrível. É o que acontece, né, nas pessoas de grande talento. Agora, o que é uma pessoa assim, vamos dizer, doente, né, mentalmente doente? É aquela que nunca aceita o que ela faz, nunca aceita o que ela é, nunca aceita o que os semelhante é. Então, ela sempre quer fazer outra coisa, quer morar em outro lugar. Ela não se contenta com a casa que ela mora, com o carro que ela tem, ou então com as viagens que ela faz. Ela fica sempre imaginando algo além disso, mas algo superior, que, inclusive, ela provavelmente não vai ter condições de realizar. Então, essa ideia da sorte grande, né? Todas as pessoas assim ávidas, né, para ganhar bem, apostam nessa loteria, né? Achando que pode ganhar milhões e milhões, e aí, então, ela vai ter uma vida incrível. Mesmo que ela ganhe, se os senhores notarem, todas as pessoas que, de repente, têm a sorte, que é o ínfimo de pessoa, né? 0,001% de toda a humanidade. Se ela ganha uma grande quantia, isso que acontece sempre leva a pessoa ao descalabro. Podem notar que ou a pessoa entra em atrito com a sociedade, ou os amigos, outros entram em atrito com ela. Existe até mortes, né? Como a gente vê nos jornais, assim, de vez em quando e ultimamente. De maneira que, se a pessoa não aceita o que ela é, a profissão que ela tem, a inteligência, a capacidade, mesmo que não seja uma capacidade muito grande, se ela aceita, então ela vai conseguir realizar coisas, vamos dizer, normais, né? E ela vai ser normal. Agora, como a sociedade faz, principalmente agora no carnaval, pensando que ficando na rua, né, sacoteando, né, brincando, pulando, que isso vai dar uma coisa incrível. É claro que esses carros alegóricos, né, essas fantasias que muitos assim criam, né, que muitas pessoas usam, é algo muito bonito, algo satisfatório. Mas a pessoa achando que esse tempo de carnaval vai ser feliz para o resto do ano, é uma grande ilusão pensar que uma coisa irreal de ficar imaginando nas ruas, nos salões de baile e tudo mais, que aquilo vai dar um tipo de vida diferente. Depois a pessoa, no dia seguinte, tem enxaqueca, tem um monte de sintomas assim, contrários, né? A pessoa cai num mal-estar terrível. Por quê? Porque ela idealizou demais. E a pessoa que, vamos dizer, que consegue viver de acordo com a normalidade, né, com o bem-estar assim, da ação, mesmo que esteja se divertindo, né, mas não deixe o trabalho, a realização, a pessoa vai se sentir bem.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Qual a sua ideia sobre isso?
Você tem os textos do Dr. Kepp que são maravilhosos. Então você tem uma visão de mundo dentro de um contexto de uma língua.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Gosto do sistema terapêutico porque você, além de fazer o idioma, você tem outros assuntos que são bem interessantes e pertinentes.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Mas o que eu consegui mudar na minha vida, o que eu ganho foi muito maior, entendeu? Uma coisa que não dá pra mensurar.
Trilogy Institute, 38140130, em São Paulo.
Vocês que estão aqui, o que acham disso?
Olha, Dr. Kepp, com relação a isso que o senhor falou, né? Eu estava vendo até o Chico Buarque de Holanda, ele fez uma música chamada Sanatório Geral, né? Que ele diz o seguinte, que quando a nossa pátria, né, é tão distraída, está sendo subtraída, né, em transações tenebrosas e tudo, e que as pessoas saem assim, num dia, né, tem aquela distração, né, para não ver o que está acontecendo também. Né. É uma questão do carnaval, até como o senhor falou, é uma coisa bonita até, mas que está sendo usada como uma forma de alienação.
Então, mas 90% da humanidade vive, né, eu chamo de idealização projetiva. Quer dizer, idealiza uma vida como imagina e projeta fora que vai conseguir aquela vida. 90%, principalmente dos jovens, né, adolescentes, acham que imaginando uma vida maravilhosa vai ter. Você nunca imaginou isso, Selma?
Sem dúvida, Dr. Kepp. Eu acho que são palavras muito sábias, né, que o senhor está trazendo, né? Essa questão da pessoa querer realizar os delírios que faz da mente. E aí, o que acontece? Ela descuida justamente do interior dela, né? E daquilo que tem valor. Então, o que eu estava pensando aqui, ainda estava naquela questão da soberba que o senhor estava falando no início, e ouvindo o Evangelho de hoje, que falava justamente daquela passagem que Cristo explica que o que torna o ser humano impuro não é o que vem de fora, mas é o que vem do interior dele, né? E que ele explicou bem para os apóstolos, porque esses também não entenderam na época, mas que então era a questão da soberba, do orgulho, da inveja, da raiva, disso que o ser humano tem no interior e põe para fora, isso o torna impuro. Então, é uma questão tão bonita quando a gente vê essa ligação da trilogia analítica com essas bases cristãs, porque todo o trabalho do Senhor, da terapia da consciência, justamente é para fazer o ser humano voltar a ter contato com o interior dele e ver essa doença, essa patologia, esse lixo que todo ser humano tem no interior, para poder se aproximar da parte essencial, divinal, que também está lá na base, e que é daí que vai vir o bem-estar do ser humano, e não do que vem de fora, dessas idealizações, dessas ideias de mundo que se faz, né? Que se tornam frustrações na maior parte das vezes.
Então, eu justamente estava lendo aqui o livro Trilogia Analítica, do Dr. Kepp, e ele tem aqui um capítulo que ele fala que o desenvolvimento vem da permanência na mesma ação e não em mudanças, e que é fácil notar que a tendência dos indivíduos muito neuróticos é a de mudar tudo o que podem. É o que está acontecendo atualmente. Em vez de aperfeiçoar o que faz, a maior parte das pessoas passa a acreditar que realizando outro tipo de atividade irá ter mais sucesso. Interessante. Então, e se as pessoas também quiserem saber mais sobre essa questão da soberba, tem também aqui uma outra frase que ele fala, que soberba é um estado psíquico e não uma simples conduta que surgiria de repente e depois passaria. E essa questão é a mais patológica de todas. Vamos dizer que é o fundamento de todos os males.
Então, continuando ainda sobre esse tema que o Marcelo falou, essa palavra até é soberba ou humilde são usadas muitas vezes assim, que alguém pode falar que eu sou da família muito humilde, quer dizer que família pobre, mas o pobre também pode ter soberba. Doente pode ser soberba, rico, poderoso, porque é uma postura interna. Não é até um ato ou outro ato, mas é uma postura. É a maior humildade significa que nós temos que aceitar a consciência da nossa soberba.
Para você conhecer mais sobre a ciência trilógica e suas aplicações, visite o nosso portal stop.org.br. Para conhecer os livros publicados de Norberto Kepp, Cláudia Pacheco e demais autores, nossos cursos de pós-graduação e as oficinas terapêuticas, além das demais atividades, stop.org.br ou pelo telefone da CITA, São Paulo, 11 30 32 36 16. Até o próximo programa.